você apertou o botão errado.
Batei o botão errado. Aí eu perdi 1,5 milhão.
Temos hoje aqui um trader, aquele cara que cuida do dinheiro, ações, bolsa de valores. Eu já vou começar com uma pergunta para fazer você ficar até o final. Todo mundo pergunta, Marcelo, sobre ganhos. Ganhei muito dinheiro. Quero começar com, você já perdeu muito dinheiro?
Perdi. Para eu chegar até aqui hoje, depois de 20 anos de mercado, eu tive que perder muita grana. Eu aprendi perdendo, né?
É mesmo?
Eu aprendi perdendo dinheiro.
Obviamente você ganhou mais do que perdeu, senão você seria médico.
Não sei se eu ia conseguir ser médico, mas eu estaria trabalhando em outra coisa praticamente.
Mas em 20 anos os seus ganhos foram maiores do que...
Foram maiores.
É,
foram
maiores. E você se considera hoje um cara rico?
Cara, se eu for considerar que eu vivo do mercado e que basta somente as minhas operações para viver do mercado, eu me considero um cara rico. Depende do que é ser rico, né?
Você é um cara totalmente diferente do estereótipo de um trader. Ah. Quando falaram, vai ser o trader, na minha cabeça veio que os caras da Jovem Pan. Ei, Tourinho,
terninho, né?
Vamos ganhar. É, faz carinho no saco do touro do Wall Street.
Sim.
Né? Faria Limers, né? O cara anda de patinete e chegou aqui, eu falei, maluco, esse maluco aí tem seda, certeza.
Tem o quê?
Seda, vai falar, vamos falar de maconha e tal. E a galera tem esses preconceitos. Olha lá, tem. Tá maconha, tá explicado. Então, pra ele ser rico...
Eu vou te explicar por que eu sou assim, mas conclui.
Pra ele ser rico, é tipo assim, mano, tem uns 600 conto no mês aí, dá pra fumar um, comer um... Mas é que tá, riqueza é muito abstrata. Você é um cara diferente do que é o trader convencional e eu acho isso muito legal, porque até quebra um estereótipo e um achismo do que a gente acredita ser um trader.
Cara,
mas por que você é assim e o que te levou a ser trader também?
Aí depende do que é o estereótipo do trader. A sociedade acredita que o estereótipo do trader é o cara de terno, que fala bonito.
Bem, gel no cabelo.
Gel no cabelo. Né? Só que eu penso por outro lado. Eu sou um atleta da mente, cara. Eu não dependo de estudo, eu não preciso falar um português legal, não preciso me vestir bem. Eu vivo o mercado gráfico, ele é quase uma arte, entende? Quando eu estou ali operando o gráfico, é como se eu estivesse praticamente tocando uma música, tocando um instrumento. Então eu não dependo de aparência, eu não preciso ter uma aparência boa, né? Tipo, eu não tenho porquê me vestir no terno se não faz o meu estilo.
Você não está falando com o cliente, né? Você está ali resolvendo.
Eu não estou lidando com o cliente. A única coisa que eu preciso para viver é sentar na frente do meu computador e operar. E eu até gosto do meu estilo, assim, eu gosto, sabe, de desfile exterior.
Eu também, olha eu, velho.
Tem um lugar no Rio que eu gosto de frequentar com a minha esposa direto, que é o Farmon, que é um hotel lá em Copacabana. Né? E um dia eu cheguei com ela anda muito mais bem arrumada do que eu, né? Aí eu cheguei
no hotel.
Que bom,
velho, porque senão, caralho.
Parei no a gente parou o táxi, assim, eu entrei no hotel, ela entrou. Eu falei, pode ir que eu vou fumar um cigarro aqui fora. Na hora que ela entrou, eu olhei pro lado, segurança na porta, eu falei, como é que eu vou entrar agora? Eu falei, porque eu tava todo... bermuda, touca. Eu falei, como é que eu vou entrar? E eu olhei assim e falei, minha esposa tá lá dentro, hein? Ela falou, sei que tá lá dentro. Tive que chamar ela pra me entrar no hotel. Então, essa questão da aparência, eu acho que é por isso que existe muito golpe no mercado. Porque o brasileiro, geralmente, ele procura um cara que tá mostrando riqueza. Que mostra um carro, mostra um relógio, ele mostra uma boa vida. E o brasileiro acredita naquilo.
Eu adorei você ser assim, eu te explico por quê. Me dá a impressão que o cara que não tem dinheiro é o cara que quer mostrar que tem. E o cara que tem, talvez, seja o cara que tá ali, mano. Ó, trabalho com a mente, eu trabalho com esse rolê. Eu vou lá. Obviamente, deve ter uns traders aí que ganham muito dinheiro também, vestido de outra forma, e a aparência não quer dizer nada. Mas você não necessariamente precisa se mostrar rico pra ser rico, é
cara,
isso?
Cara, eu não preciso mostrar rico porque tem uma frase que eu falo na internet que é mais ou menos assim. O currículo do trader, ele é dinheiro. O meu currículo é dinheiro, entende? Hoje, o que acontece no Brasil? Muitos traders, eles não comprovam os seus ganhos. Os caras não mostram o ganho. Então, como é que você vai saber se o cara é bem-sucedido? Ele quer mostrar uma casa, ele mostra um carro.
Tudo do Airbnb.
Eu não sigo isso.
Tudo
eu não
do
faço...
Airbnb.
A galera que me segue na internet, que tá procurando um blogueiro, que mostra um prato de comida, mostra um restaurante, cara, não vai encontrar no meu canal. Não
vai encontrar gráfico no teu.
Só gráfico.
Sim.
Só gráfico. Então, geralmente, a galera tenta ganhar o cliente, ou sei lá, o iniciante no mercado, pela aparência. E a gente não precisa. Eu sou um cara que eu só falo de graça.
Mas você é transparente nos seus ganhos?
Pô, pra caralho.
Quanto você tem de dinheiro? Você pode
falar? Eu não declaro o meu patrimônio, assim.
Sim.
Acho
sim.
complicado.
Eu queria saber quanto você já
ganhou.
Mas,
por exemplo, eu vou falar uma média.
Ah.
Eu posto toda semana, tipo, no domingo é onde eu vou operar, explicando tecnicamente.
É, isso que eu quero
saber. No domingo eu começo as minhas operações. E eu já começo a minha rotina, eu começo a postar pra galera, ó, gente, ó, vou operar aqui ouro, Vou pegar a HK50, que é o Whisky de Hong Kong, vou pegar, sei lá, qualquer coisa. Na
Lembra
Black,
que
Jones.
Eu sou muito ignorante. Tá. HK, eu vou, pra é, mim, é arma. Eu vou, é a arma do Call of Duty.
É Hong Kong.
Hong Kong, é. Tá.
E aí eu já começo a mostrar a minha rotina. E falo, ó, vou comprar num ponto X, vou vender num ponto... E eu começo a explicar, tecnicamente, o que, que eu vou fazer naquela semana. Entende? Abro a ordem e mostro. Ó, tô operando aqui, entrei. Cara, hoje, graças a Deus, geralmente eu bato uma média de 500 mil a 1 milhão por semana.
Peraí.
E eu tenho...
Peraí, você não pode estar
tá
aqui.
Isso tá tudo registrado no meu canal.
Não, peraí, você não pode estar aqui.
Por quê?
Não, porque a gente não recebe.
Você perguntou de dinheiro, eu falei assim, eu não vou falar de patrimônio, mas eu posso falar uma média que eu já venho postando no meu canal.
Peraí, Marcão, sério. Você falou que você... Isso é faturamento ou é lucro?
Não, isso é lucro. Mas assim, a galera pensa numa exata. No mercado não existe uma exata. O que que eu faço? O que
não,
eu faço
entendi,
aquela
entendi.
Semana?
Depois caguei pro mercado. É, tô falando agora com você. Tô assustado.
Tá.
É, eu vou pedir.
Centro de São Paulo.
Eu vou pedir uma grana. Pera aí, Marcão. Tá atrapalhando a entrevista.
Cuidado.
Vai se fuder. Pessoal do sequestro, seguinte.
Sequestro? Não, pelo amor de Deus.
Arroba. Não. Você então tem um lucro entre 500 mil a 1 milhão por semana.
Eu não vou chamar de lucro, eu vou chamar de meta. Eu tenho um alvo de 1 milhão na semana.
Coaching, fudeu, começou.
Não é coaching, eu tenho um alvo.
Tá.
Só que esse alvo que eu tenho de 1 milhão na semana é o que eu coloco de risco, então eu tenho risco. O meu ganho depende do meu risco, então no mercado eu ganho aquilo que eu arrisco. Então nessa semana eu tomo muito cuidado com o overtrading. O que é o overtrading? Legal. É o excesso de operação. Então eu procuro fazer uma ou duas operações na semana. Eu abro uma ordem, se eu bati ali próximo 30, 40, 50% da minha meta, eu já paro de operar.
É tipo poker.
É um poker. Eu sou um jogador. Não adianta falar, o trader ele é um investidor. Ele não é um investidor. Se você me perguntar aqui sobre carteira, sobre outros assuntos, cara, eu não vou... Eu sei pra mim, entendeu? Sei pra mim. Mas eu sou especialista em gráfico.
Eu
já, é forte,
eu só então... queria prender a atenção do pessoal. Eu vou explicar agora quem é você. Porque o pessoal fala, vou clicar, vou ver qual que é. Se já viu que vai ser interessante o papo. Tô com ele aqui, que é o Marcelo Ferreira. Aqui, ó. Ele é trader desde 1999, operando nos gráficos de mercado financeiro. O Marcelo vem acumulando experiência, aperfeiçoando sua técnica, a FIMATH.
FIMATE.
Puta, eu
não,
tô louco.
FIMATE é que eu coloquei um charminho nela, eu coloquei o FIND.
FIND e tal.
E o MATE de...
Começou a trajetória em 2005 no mercado Forex.
Forex.
Esses não é remédio, essas porra. Então, toma um FIMATE à noite, depois um Forex, né, de manhã.
Toma um FIMATE no Forex.
É no Forex e tal. Ele é trader e esse é o achismo. Toda semana a gente pega uma bolha diferente. A bolha de hoje é trader. Vou interromper, você vai encher o saco. Não me importo, faça o seu canal e grave as suas dúvidas com outras pessoas. Aqui no meu canal é do meu jeito. Eu vou fazer as dúvidas que muita gente tem. E se você quer assistir cortes durante a... Aqui, ó, você vai ver que tem uma timeline aqui embaixo. Ah, esse papo tá chato. Vê aqui os assuntos, você vai ver a quantidade de possibilidades de assuntos que a gente já falou, caso você queira desviar essa parte e ir lá pra frente. Então vou continuar daqui onde a gente tava falando.
Legal.
Tá, você falou então que você já ganhou, sei lá, uma média de 500 mil por semana e tal. Isso vem acumulando, assim, do tipo, nos últimos anos tá sendo bom? Ou, puta, tá, Maurício, é 500 mil, depois eu perco 600 mil?
É, tem isso também.
Ah, tá.
Eu perco bastante dinheiro. Quando eu perco 300 mil, 400 mil. Já perdi 1 milhão aqui, 1,5 milhão. Porque a gente tem que acostumar a jogar alto. Então, assim, óbvio que tudo isso tem um gerenciamento de risco. Quando a gente fala para uma galera iniciante, ele presta muita atenção no valor. Só que se você prestar atenção no valor, você nunca vai conseguir operar alto. Porque você vai ter medo de perder aquele dinheiro. Então, eu gerencio porcentagem. Então, não quer dizer que, tipo, se eu errar uma operação, eu vou ficar pobre. Eu não vou ficar pobre se eu errar uma ordem. Se eu errar uma ordem, eu estou perdendo 0,5% a 1% ali de todo o montante que eu tenho de patrimônio. Entendeu?
Entendi.
Então,
nesse momento, por exemplo, você está desesperado, você está perdendo dinheiro.
Oi? Agora? É. Não, não tô com nada aberto agora.
Não tá nada aberto,
não,
tá.
Não tô com nada
às aberto. Vezes fico desesperado, ele fala, Maurício, você pode fazer entrevista em 7 minutos? Imagina esse cara transando, Marcão.
Não, pra
tá,
falar que eu não tenho
nada aberto
hoje.
Vamos transar rápido, de 4 rápido eu gozar, senão eu perco...
toda hora, tipo, aconteceu
um bagulho aqui. Lógico, eu tenho. Porque, por exemplo, quando eu opero o Hong Kong, por exemplo, eu fico ligado das 22 horas e 15 minutos até 6 horas da manhã. Eu não posso sair do gráfico. Eu tenho que ficar atento ao gráfico. Por isso que não existe esse estereótipo na internet... Que a galera vende assim, tipo, ah, o trader pode operar da praia, o trader pode operar de um celular. Ah, o trader pode ter um emprego e ser trader. Não vai. Se você tem o seu emprego aí e tá sonhando em ser trader, se você não dedicar pra carreira de trader como se você se dedica ao seu emprego, você não vai conseguir ser um trader.
Como é que funciona? Isso que eu quero entender. Vamos lá. Leiguíssimo,
pode mandar.
Ignorante, burro. Vamos lá. Você tá lá. Imagino que é assim. Marcelão acordou, tomou... Imagina assim sua vida.
Uhum.
Você pega um wafer, você come o wafer. Pega um wafer, pega uma manteiga no wafer, mel, pega um café, abre o computador. Aí você abre o computador, deixa eu ver. Meu Deus, Ibovespa está meio zoado aqui. Uhum. O que eu comprei aqui da... Sei lá, fala uma empresa aí. Sei lá. É,
tipo, Petrobras.
Petrobras. Dromedária, minha empresa. A Dromedária está em baixa.
Uhum.
E aí, nesse momento, você faz o quê? Você já faz uma pega, vende, compra. Você, como é que é esse dia a dia, assim?
Cara, existe uma técnica que eu chamo de... Eu tenho uma técnica própria.
Uhum.
Então, eu tenho um estilo muito próprio de operar. Eu não opero ações porque o mercado não tem muito volume. Eu preciso de volume e volatilidade. O que é o volume? Excesso de negociação, quantidade de negócio. Volatilidade é a movimentação do mercado, então eu preciso de uma junção dos dois. O mercado de ações, ele não me dá essa junção. Então, teoricamente, o que, que eu opero? Eu opero mercado de câmbio, que é o Forex, opero mini contratos, né, que é o índice futuro aqui no Brasil, no caso um índice, e opero alguns índices americanos e Hong Kong e fico por aí. Então, eu procuro eu preciso de volatilidade e volume. Quando eu pego, o que me faz comprar e vender? Eu tenho padrões de mercado que eu identifico esses padrões, o mercado ele repete o tempo todo. Se você pegar um gráfico, ele está em alta, ele retrai, ele tem expansão e ele tem retração.
Isso quer dizer que o cara comprou, vendeu, comprou,
ele
vendeu.
Tem sempre um movimento de expansão e retração, ele nunca é linear.
Sim.
Então, dentro desse movimento, acontecem padrões. E eu consigo identificar o padrão. Então, a minha técnica, FireMate, ela é um juntado de vários padrões que eu consigo identificar naquele momento.
É uma estratégia, você é um estrategista.
Não, é uma estratégia. Então, ali tem uma variação de padrões. Eu consigo identificar aquele padrão e eu falo, pô, esse padrão é legal, esse padrão eu vou. Só que mesmo tendo um padrão que eu sei que dá certo, pode acontecer de naquele momento eu tomar uma. O problema do mercado é assim, eu posso estar certo, né? Posso estar certo, só que mesmo estando certo eu posso tomar um stop. O que é o stop? É perder dinheiro.
Entendi. E como que fica o psicológico de uma pessoa que está ali lidando com isso? Porque a gente está tomando uma precaução, porque a gente está vivendo uma crise nacional.
Sim.
E eu vejo a cada 7 segundos alguém no TikTok em 15 segundos ensinando através de uma dança a você ficar milionário através da dança do mamão. E o cara vai lá, investe tudo e tem gente, até a gente estava falando aqui, recentemente teve até um trader que se matou,
sim,
porque ele perdeu 250 mil reais e tal. Como é que fica esse psicológico? Como é que fica essa vontade de alguém que está assistindo falando, maluco, eu quero ser igual a esse cara, mano, eu quero ser cabeludo, ser doidão, fazer os bagulhos, ficar bilionário. Como que você,
cara,
lida com isso?
Infelizmente, eu acho que é uma falta de responsabilidade o que está acontecendo hoje, né? Hoje, quando você abre o YouTube, você se depara com vários tipos de anúncios. Como eu falei, tentando ganhar o iniciante através de uma ostentação, porque o iniciante, ele não quer ter o trabalho do cara, ele quer ter a vida daquele cara que está postando ali, que está bem. E isso, para mim, é uma responsabilidade. O que eu costumo dizer é que é o seguinte, eu comparo o meu trabalho, por exemplo, você pega o seu filho, né? Uma criança que fala, pai, quero ser um jogador de futebol. Aí você pega o seu filho e leva para uma escola. Naquela escola, ele vai ter, talvez, ali o melhor professor. Só que não significa que ele vai ser um jogador de futebol. Entende? Ele vai depender muito dele. Só que a escola não pode colocar na cabeça da criança que, pô, você vai jogar, você vai conseguir e tal. Depende dele. Então, quando a pessoa vem para o mercado, ela me pergunta, pô, Marcelo, eu vou conseguir operar? Eu vou conseguir viver do mercado? Eu vou conseguir me dar bem? Cara, não sei. É uma peneira.
É
o que eu posso fazer, assim, o que eu falo para a galera, assim... A única coisa que eu posso fazer é compartilhar o meu conhecimento, as minhas experiências. Eu cheguei ali, então eu tenho o meu caminho, que deu certo pra mim. Mas não significa que vai dar certo pra você, que
mas
vai dar certo pra outro.
Mas qual é a característica que o cara tem que ter pra ser bom?
Tem que ser ousado. Eu ia fazer...
Calma,
eu ia fazer essa pergunta em cima de outra pergunta, que é... Você era rico?
Não,
é isso
não
que
era
porque
rico.
É importante também, os caras falam...
Não.
Você
não,
não era
rico.
Porque tem gente que também que dava, gente, eu vou te ensinar a ganhar R$1 milhão. Fala, tá bom, você que tem
não
600
mil,
é fácil.
É que eu comecei há 20 anos atrás e comecei acumulando. Eu tinha um custo de vida muito baixo. E meu custo de vida foi aumentando de acordo com o que eu fui ganhando.
Você não
dinheiro.
Chegou a ter outro emprego além desse?
Cheguei a ter negócios antes de ser trader. Eu saí de casa com 12 anos de idade, entendeu? Então eu comecei a trabalhar cedo.
Sim.
Gente, comecei a trabalhar cedo e entrei pro mercado.
E aí você entrou no mercado, você tinha o quê? 18 anos?
Tinha 19 anos.
19 anos. Aí você começou a operar...
18 para 19.
Você começou a operar para brincar?
Cara, eu comecei a operar porque tinha uns amigos meus, que eu fui morar no Rio de Janeiro, eu sou de Minas, né? Aí fui morar no Rio, eu encontrei alguns amigos que operavam já no mercado, compravam, vendia ações, tinha alguns amigos que já trabalhavam em banco. E eu peguei na mesa, tipo umas cartolinas, toda desenhada de gráfico. Tudo desenhado. Os caras faziam papel milimetrado, sabe? Eles milimetravam.
Sim.
Eles rabiscavam, milimetravam e desenhava aquele gráfico. Eu comecei a entender, comecei a entender e eu comecei a focar ali a criar minha própria estratégia. Então, qual é a minha diferença? Quando eu comecei a aprender o gráfico, eu não fui atrás de estratégias que já existiam.
Sim, você entendeu? Foi criando a sua.
Eu fui olhando e me adaptando. Eu falei,
é tipo
aqui dá
técnico,
certo.
Velho. É um técnico de futebol que fala, esse meia tira aqui, põe um
atacante
então e tal.
Eu comecei, da onde veio a minha criação? Eu comecei a identificar topos e fundos e eu comecei a entender que esses topos e fundos poderiam buscar projeções X ou projeções Y para cima ou para baixo. Existe uma... Não é tão fácil entender a
entendi,
técnica.
Entendi, entendi.
Mas...
O resumo da ópera que você está querendo dizer é o seguinte... Não é para amador, não é aquela
não.
coisa do tipo assim, você não. pode, através do seu amadorismo, crescer e virar um experiente no assunto.
É,
mas
cara.
Ele é uma coisa que não é assim, da noite pro dia. Então fuja dos caras que falam, você quer ganhar dinheiro em 7 dias?
Não, tá cheio, você é milionário, você vai ficar milionário, não sei
o
quê.
Vai ser o Neymar.
É isso.
Ah, quer ser o Neymar?
É, aquele negócio, você pode até ser, mas não significa que é uma coisa certa. É uma covardia eu chegar em você e falar, pô, você vai ser trader. É uma covardia, entendeu? Depende de muita coisa. Hoje, por exemplo, aí eu consegui exercer minha profissão em alta performance, eu só opero, cara. Eu só acordo e opero. Eu faço mais nada da minha vida.
Sim.
Então hoje eu não sei quanto eu pago de conta de luz em casa, eu não sei o que tá rolando.
Tem alguém fazendo isso por
tem
você?
Tem todo mundo fazendo isso. Na equipe hoje tem 30 pessoas. Entendeu?
Você trabalha com 30 pessoas?
30 pessoas na equipe. Porque eu tenho o YouTube, eu tenho uma empresa, eu tenho o YouTube por fora. Então na minha equipe hoje tem praticamente 30 pessoas. Desde social media até.
Cara, se ele ganha 500 mil. Às vezes numa semana e ele tem 30 e fazendo YouTube, fica pra ele 6 mil.
É, porque o YouTube não dá nada, né?
Dá nada, velho.
YouTube só dá prejuízo,
dá
né?
Dá prejuízo.
Agora que você falou operar.
Você quer sentar aqui, irmão?
Pera aí, eu preciso saber. O que é exatamente operar? Você tem um programa, você abre o computador, você entra num site, o que é isso?
Quando você abre uma conta numa corretora, você pode ter acesso a um broker, é uma plataforma. Né? Então você tem acesso ali a qualquer. Cara, hoje a gente tem Profit Chart, a gente tem MetaTrader. Então, existem algumas plataformas que a gente consegue abrir essa ordem a mercado.
Mas qualquer um pode fazer isso? Tipo assim...
Não, qualquer um.
Por exemplo, eu tô aqui em casa, em vez de entrar na Twitch, vou entrar nesse bagulho
vai
aí.
Vai brincar, vou jogar um pouquinho.
Vou jogar.
É por aí mesmo.
Aí eu entro num bagulho tipo... Qual o nome dessa porra aí que você falou?
Qual? A plataforma?
É.
A plataforma? Tem várias, tem...
Fala uma.
Meta3D4, é que eu utilizo.
Meta3D4, entra lá. Meta3D4, aí tá lá, blá, blá, um gráfico pra caralho, não vai ter nenhum cacete. Aí eu vou falar, eu acho que a Magazine Luiza vai bombar, sei lá.
Uhum.
Aí eu vou lá, ponho R$1.000, plau. Aí eu espero, um minuto caiu, aí eu vendo. É isso que é o dia a dia?
É, do day trade sim. Você vai procurar um ponto de compra, se o mercado te der a possibilidade, você consegue surfar. Até a gente chama de take, né, cara? Então se eu comprar no ponto X, eu vou colocar um take de 2 níveis, eu consigo surfar até o ponto X. Só que se der tudo errado, eu tenho um stop ali.
Uhum.
Então se o mercado voltar contra, eu perco ali 0,5%.
Sim, sim. Tem gente que
então,
vai até...
Um
entendi. Talvez seja o grande problema que a gente está fazendo uma comparação que trader ele é igual um jogador de pôquer, porque tem gente que não sabe a hora de parar. Seria um pouco isso?
É o que eu falei do overtrade, né? Por exemplo, se eu peguei uma semana, eu tenho uma meta lá de 1 milhão. Poxa, se eu bati 300, 400 pontos, eu vou parar naquela semana. Porque, teoricamente, se eu continuar, aquela semana eu vou devolver.
Eu não posso jogar.
Entendeu?
Eu
vou devolver.
Eu fui para Punta del Este para jogar...
Eu fui nessa... Conrad.
No Conrad. Maluco, eu tinha ganho... Estourei, velho. Ganhei 20 dólares no...
Caramba, estourado, hein?
No Blackjack. Da estourei,
hora.
Irmão. Fui com... A Bia tava... Lembra, Bia? Cadê a Bia? Lembra, Bia? Eu lá em Paraguai, botei...
Toda vez
Uruguai.
Uruguai, desculpa. Meti 2 dólares, irmão. Fui pra 20.
Caramba.
Aí eu falei, tô estourando, mano. Aí eu falei, agora eu vou pra roleta. Aí eu falei, vou botar tudo no vermelho.
Esse que é o problema. Esse é um grande problema,
aí,
porque...
Preto. Assim, aí, pau, perdi.
Apesar da prática, eu comparo muito a prática a um jogo, sim. Porque é um jogo, é um mercado de probabilidade, né? Então é um jogo.
Sim.
Só que a galera que entra, a galera tem esse pensamento de colocar pouco dinheiro e dobrar, e dobrar, e dobrar, e dobrar. E aí a gente encontra na internet ainda uma galera que fala que é possível, né? Uhum. Aí, né, eles se encontram, né?
Mas é que tá,
entendeu?
Essa que é a questão, irmão. Porque se eu ponho... Nesse Conrad lá, que eu botei lá, começa com $1.000, eu ia estourar.
Sim.
Mas se eu perco também, Gabriel Sim. ia ficar sem leite, meu filho.
Sim.
Essa que é a grande questão. O que você recomenda? Dá um exemplo que tá aqui. Mesmo a gente dando orientações responsáveis pra pessoa, o cara fala, não tô nem aí, eu quero gastar, eu preciso ir aprender. Quanto? 30% do que você tem? 5%? No máximo 10%? Mano, começa no 100%. O que você recomenda?
Cara, eu acho que a educação financeira ela tem que andar sempre junto com a parte técnica. Então o trader, apesar dele ser um jogador, com o tempo, ele tem que ter uma educação financeira, sabe? Aprender a guardar dinheiro, aprender a dividir a carteira, fazer diversificação, entender o que, que vai para renda fixa, o que vai para ações, entender o que, que pode especular.
Sim.
Né? Geralmente, hoje, por exemplo, eu vou fazer conta assim de burro, vai. Um cara que tem, vai, sei lá, 10 mil reais. Ele não precisa dos 10 mil para operar, né? Ele pode diversificar os investimentos, tipo, tirar ali 8 mil, 80% diversificar e operar com os 20% para lucrar em cima dos 10. Então, a gente só precisa de margem.
Ou seja, usar 2 mil reais desses 10 mil para tentar entender se você pode gastar.
Entender.
Se você não... 10 mil, você está devendo aluguel, não é o ideal.
Não é para desempregado, não é para aluguel, por exemplo.
Isso é importante.
Tem muito cara aqui.
Obrigado, Marcelo, obrigado. Isso é importante saber. Sim. Trade, se você conseguir se dar bem desempregado no trade, você, cara, é raro, né?
Cara, mas como é que ele vai se dar bem desempregado se a ferramenta do trade é o dinheiro, entendeu? A gente precisa do dinheiro para trabalhar, então não tem como. Imagina, o cara tem que... O que, que me deixa tranquilo? É saber que se eu perder esse mês... Cara, eu não fecho o lucro todo mês. Tem mês que eu perco. E se eu fechar negativo, mês que vem as minhas contas vão estar pagas do mesmo jeito.
Exato.
Entendeu? E isso me dá tranquilidade. Isso me deixa tranquilo. Sim. Agora, imagine para um cara que vai entrar para o mercado agora, ele tem a pressão de pagar um aluguel, levar comida para o filho. Cara, o psicológico vai bater.
Exatamente.
Essa é a diferença minha para esse cara. Porque quando eu opero... é alto que eu perco? É alto. Mas perto de uma porcentagem X não é alto, entendeu?
Sim, sim.
Agora, para um cara que tem 10 mil, perder 3 mil, pô.
E perto do que você já tem guardado também te dá uma segurança para você poder jogar. Já teve alguma situação que você falou, maluco, eu só tô perdendo, faz. Acho que eu vou parar?
No começo eu tomei umas pauladas. Tomei umas pauladas no começo. E aí, quando eu percebo que eu tô perdendo, primeira coisa que eu tenho que avaliar: eu segui a minha técnica corretamente? Essa semana eu fiz tudo certinho? Se eu perdi e fiz tudo certinho, eu tô tranquilo. Só que se eu perdi e eu tive problema em casa, com a esposa, problema de família, alguma coisa me tirou do foco, porque assim, às vezes é um problema meu, eu tenho déficit de atenção. Então, cara, é muito difícil eu estar focado em duas coisas. Então, quando eu tô focado ali, acabou. Então, eu tenho que ter esse controle durante a semana, senão eu acabo me ferrando. Então, assim, tem que controlar muito bem.
Você fica quanto tempo na frente do computador?
Ah, isso é muito variável, cara, depende muito. Como eu opero de madrugada, tipo, das 22 horas e 15 minutos até as 6 horas da manhã...
Esse é o seu horário de trabalho?
É, meu horário de trabalho.
Tá.
Que é o que eu escolhi. Cara, tem hora que tem dia que eu bato 10 minutos, eu bati meu dia. 15 minutos, 20 minutos, é. Mercado abriu ali 22
aí
horas
é PlayStation,
e 15...
Aí é maluco, que punheta, mano.
Peguei
vai
uma
longe.
Ordem... Porque eu opero o gráfico de um minuto. A gente pode operar vários tipos de gráfico. M15, H1, diário, aí já passa pra positions trade, né? O day trade é de H1 pra baixo. Abrir e fechar no mesmo dia. Então depende muito, mas tem dia que eu viro à noite, tem dia que eu comecei a operar tipo 22 horas e 15, eu virei até meio-dia no outro dia.
Porque é pra recuperar o que você perdeu?
Não,
pra...
eu não tenho isso. Não, se eu perdi, eu parei também ali, fico de
isso
boa.
Que eu quero saber, como é que são suas metas, assim, geralmente você põe assim, tipo, bom, hoje eu vou botar, tô dando exemplo, hoje eu vou botar 100 mil reais, até X eu paro, até X eu paro. Como é que é, você tem geralmente?
É, eu tenho uma meta que eu coloco assim, por exemplo, se eu perdi uma grana aquela semana... Eu tento fazer mais um trade para recuperar. Então, eu tenho essa questão... Eu não foco tanto em recuperação. Na verdade, tipo assim... Ah, se eu lucrei 10% em 3 meses, eu devolvi 1, eu tô com 9% de lucro. Porque eu fecho meu balanço anual.
Aí você guarda.
Eu não tô focado em fechar o balanço mensal, como a maioria. A galera foca muito no mensal. Quanto que tira por mês, quanto sei o quê.
Ah, entendi.
Então, geralmente, eu faço esse balanço anual. Quando eu perco, assim, na parte técnica... Vamos supor que eu perdi um trade. Fiz um trade e perdi. Eu fiz o segundo trade e perdi... A minha técnica me permite entender que ali tem uma consolidação de mercado. O que é uma consolidação? Para o trader ganhar dinheiro, o mercado tem que ter tendência. Ele tem que sair do 10 e ir para o 30, não tem jeito. Se ele consolida, ele fica ali lateralizado, eu consigo identificar e falo, pô, vou parar, não vou abrir a terceira ordem. Entendi. E aí eu faço uma marcação em topo, uma marcação em fundo, e quando ela sai, eu pulo para cima e pego para baixo.
Maravilha, mano. O cara é um estudioso do gráfico.
Eu só faço isso, cara, eu não faço
entendi.
Mais nada.
E você escolheu das 10h30 às 6 da manhã por conta do mercado asiático, seria por isso?
Porque eu opero Hong Kong, que eu gosto muito da volatilidade de lá. Tem bastante volatilidade, então pra mim é interessante. Eu me adaptei ao gráfico, entendeu? Porque
você que
é
tá bombando a Casas Hong Kong.
Não, cara, eu não ligo. Bahia, por exemplo, eu tô me especializando... Isso é importante também pro cara que tá começando. Existe um cardápio muito grande. Você pode operar de tudo. Cara, euro contra dólar, libra contra dólar, dólar contra iene, ouro, prata, o que você quiser. Não existe essa de você operar de tudo. Você tem que especializar em um ativo.
Sim.
Então, é importante especializar. Assim, é uma limitação minha, talvez, porque eu tenho déficit. Mas eu não consigo operar vários ativos
ao mesmo tempo. Ah, porque tem uns caras que fica tipo com um computador aqui, um computador aqui.
É, tem cara que tem 50 telas. Ah, mas isso aí geralmente é o vendedor de internet. Isso aí geralmente é pro cara vender curso.
Ah, cara,
bota uma telona
bonita. Começamos aqui, mas Hong Kong!
Porque geralmente quem tá operando mesmo não tem essas coisas, não.
Quem opera, então tá aqui. Você fica o tempo todo... Ah, o teu trabalho, por acaso, é isso daqui que eu tô imaginando?
Pior que é.
Esse é o seu trabalho.
É o jogo. É ficar ali. E outra coisa...
Carlos, vende. É isso?
É, só que eu faço tudo pelo PC, não ligo pra ninguém. Hoje não preciso ligar pra ninguém. Quando eu comecei, ligava, hoje não. Mas é basicamente isso. Eu fico aí na frente do PC, identificando os padrões, eu deixo o mercado andar, e ali eu fico identificando os padrões. Mercado chegando aqui, ó. Eu vou passar um repique aqui rapidinho, tá? É, desde 2014 que eu venho acompanhando o Eurodólar, mas frequente, assim, desde 2014. E o que eu tenho do Eurodólar aqui? O mercado chegava aqui em 2014, ele chegava no 0,4, ele voltava pro 1,14. Chegava no 0,4, voltava pro 1,14, no 0,4, pro 1,14. Nem em 2017 ele rompeu. Quando ele rompeu em 2017, o que eu tava esperando? Eu falei, porra, não é qualquer minha linha de pensamento aqui. Pô, eu posso ficar tranquilo agora que o mercado vai lá, né, em 1,25. Vale flato. Olha que lindo, ó. Vou até marcar a casinha, vai ficar mais bonito ainda. Só que a minha facilidade é que eu criei os meus próprios padrões de mercado.
Entendi.
Então eu consigo identificar esses padrões e através daquela repetição eu falo, puta, agora vai.
Mas tem alguém que te contrata? Fala assim, Marcelo, seguinte, mano, você manda pra caralho, eu só tenho dinheiro.
Teria, você... cara, teria, já tive propósito, mas quem vai pagar meu salário hoje? Ninguém.
Como assim?
Mas eu vou trabalhar pra quê?
Não, você pode ganhar a minha... Não, mas ganha a minha porcentagem, ó. Vou te dar 10 milhões...
Eu já tive várias propostas, muitas.
É?
Mas eu não trabalho pra ninguém, não.
Mas não vale, tipo assim, eu te dou 10 milhões pra você operar.
Não.
10% é teu.
Não, essa resposta eu não quero.
Por quê?
É porque eu posso operar meu dinheiro, cara. Eu posso operar minha grana. Porque assim, imagina, eu gosto da minha vida. Eu sou muito livre, sabe? Eu tenho minha liberdade. Eu não quero um cara me ligando e falando, ei, Marcelão, como é que tá o investimento aí?
Ah,
eu
entendi.
Não quero esse cara me ligando.
Mas eu posso ir na tua casa um dia e falar, Marcelão, vamos lá. Vamos na tua casa aí, uma madrugada. Vê se eu, só pra entender. Eu vou na tua casa, aí você fala, mal, seguinte, ó. Tá vendo aqui, ó? Pum, ganhou 100 mil. Perdeu 30 mil. Beleza, eu saio dali com 80 pau? Dá pra fazer isso?
Dá. Se você estiver disposto ao risco, dá. Mas sim, pode ser aquele dia que você vai lá, você tá confiando em mim.
Sim.
Pode ser que naquele dia eu não tenha chamado muito boa.
Entendi.
Não passei um dia legal, não tô muito bem.
Entendi. E aí você vai falando, esse filho é da puta me roubou. É,
inclusive, muita gente me pede isso, cara. Tem, até do meio artístico, tem muitas pessoas, não vou falar o nome aqui agora, mas enfim. Algumas pessoas já falam, pô, me ensina.
Erasmo Carlos.
Whindersson.
Me ensina, não sei o quê. Aí eu falo pra esses caras, tipo assim, cara, se você não dedicar, o tanto que você dedica pra sua carreira nesse tipo de mercado, nem tenta. Deixa seu dinheirinho na renda fixa, deixa em algum lugar, mas nem tenta. Porque é uma profissão. Então você imagina um cara que é humorista, alguém do meio, tipo você, alguém. Sim. Ah, eu quero aprender.
Não, é que mas nem você chegar pra mim e falar, mal, escreve minhas piadas aí. Aí eu vou lá, você não sabe fazer as piadas e a culpa é minha. Porra, você não me botou boas piadas. Você fala, mano, é que você não fez o estudo do palco e tal. É, qual foi o máximo de dinheiro que você já perdeu? Tu se lembra, assim, um dia que você falou, vai tomar no cu! Um dia que você quebrou uma cadeira. Sei
cara,
lá,
eu
deve ter tido
teve um fato muito triste, que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. É, que foi no Libra Dólar, eu tava operando o HK50, que é Hong Kong, né? Só que aí a boleta da corretora, quando eu fui apertar o botão da boleta, abriu outro ativo. Então imagina, na minha tela tava o índice de Hong Kong, né? Só que na boleta...
O que, que é boleta?
A boleta é onde você vai abrir a ordem.
Peraí, então, o Gui, você tá na frente do negócio aqui. Isso, põe aqui.
Então a boleta... Ah. A boleta é onde você vai abrir a ordem. Você clica pra abrir a ordem, pra comprar ou vender.
Sim.
Pô, na boleta tava outro ativo. Aí eu fui e apertei o botão.
Ah, você apertou o botão errado.
Batei o botão errado. Aí eu perdi 1,5 milhão.
Peraí. Vamos falar disso daqui. Quem não tem um bom óculos...
É bom não arriscar, né?
Você tá querendo me dizer... Você apertou... Caralho. É aquele velho X do spam que você vai apertar aqui, pum, de repente você tá vendo e comprando um negócio pra aumentar o pênis.
Já perdi uma grana.
Você errou aqui, daqui, aí apertou esse
cara,
daqui.
É, isso vai um meu no YouTube. Assim, eu gosto muito de fazer live operando, porque assim, hoje no Brasil o que acontece? É muita gente que só fala que vive, e não mostra, entendeu? Então assim, pra eu não ter problema, eu não gosto de problema, eu não gosto de encheção de saco. Então eu gosto de postar minhas operações, eu gosto, a galera vê. Teve uma live que eu fiz no YouTube, cara, tá lá registrado. Eu perdi acho que 200 mil em coisa de 3 minutos, cara. Eu abri a ordem, o mercado abriu, cacetei na ordem, numa live.
É o Neymar jantando.
E aí o mercado foi, veio contra, eu falei, já era, perdi, tem que fazer.
Esse dia do 1,5 milhão, como foi a tua cabeça? Como foi o seu dia? Como foi? Qual a sensação de derrota ou não? Ou você fala, ah, de boa, amanhã eu recupero.
Não, não é de boa. Psicológico ele pega, né, cara? Porque assim, às vezes eu deixei de fazer alguma coisa ou outra, sabe? De ter ajudado alguém, de alguma coisa. Então eu penso nisso às vezes. Então eu falo, pô, esse dinheiro eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, podia ter ajudado alguém. Mas por outro lado eu entendo também que faz parte do meu jogo, né? Se eu não estiver pronto para perder, eu não estou pronto para ganhar, então...
Você não acha que você fica muito obcecado por dinheiro? Isso não te faz mal? Tipo assim, você falou uma parada agora que 1,5 milhão, é sempre isso. Você perdeu 70 reais, automaticamente o Google te manda assim, ah, para comprar não sei o que, é 70 reais. Você fala, caralho, é o dinheiro que eu perdi. Meio que as coisas parecem conspirar, né? 1,5 milhão é muito dinheiro que você perdeu numa aposta errada.
Big Brother, né, mano?
É um Big Brother, né? É, tem um cara 3 meses numa casa... convivendo com a VTube, passando vergonha e dançando com brócolis na cabeça, pra ganhar isso que você perdeu em 4 minutos. Não bate um negócio em você do tipo, puta, eu poderia ajudar mais com esse dinheiro?
Sim, bate. Isso bate sempre. Bate sempre. É que assim, cara, eu já fiz muita coisa pela minha família, por amigos. Hoje eu sou um cara que, cara, já dei duas casas. Eu fui cuspido no meio do mato. Não vou entrar em biografia aqui,
não, relaxa.
Fui cuspido no meio do mato, tipo, eu morava muito mal, filho de pais analfabetos. Então eu consegui, tipo, dar 2 casas minha mãe, dar 2 casas minha sogra. Já dei casa pra todos meus irmãos, pago faculdade dos meus irmãos, pago faculdade dos amigos.
Sim.
Então assim, eu já consegui ajudar muita gente do meu meio, muita gente ao meu redor. Então, quando bate, quando eu perco uma grana dessa, hoje a minha consciência dói menos. Porque eu já consegui progredir muita gente que tá ao meu redor, entendeu?
Sim.
Mas ainda pega. Aí o que, que eu faço? Eu dou uma saída, eu dou uma viajada, vou pro Rio.
Mas você nunca pensou em se matar?
Não,
por conta...
não.
Isso
não,
nunca
não,
chegou?
Não, não, não.
Você já conviveu com alguns amigos seus que chegaram num nível muito pesado porque ele perdeu muito dinheiro? Você conhece alguém que perdeu tudo nessa brincadeira aí?
Conheço pra cá. Perdeu tudo não, mas eu conheço uns amigos que perderam por quê? Porque acreditaram no ganho fácil. Acreditaram no cara que chegou na internet... E falou assim, ó, você vai ganhar 40% ao mês. Você vai ganhar 30% ao mês. A gente tem uma estratégia aqui que você vai ganhar X. Então, alguns amigos meus já entraram nessa. Porque, assim, a gente conversa com as pessoas. Eu não falo o que ela quer ouvir. Eu não tô falando o que ninguém quer ouvir aqui. Sim, porque claro. O cara queria que eu chegasse aqui e falasse.
Por isso que eu te trouxe. Porque senão...
Entendeu?
É porque eu quero mostrar a verdade.
Então, alguns amigos meus entraram... Eu falo assim com eles. Cara, não entra nessa. Isso é pirâmide. Você vai perder. Todo mundo que promete lucro fixo no mercado financeiro... Não tem... Cara, não vai dar certo.
O resumo é, não é sorte.
E aí o cara para de conversar comigo. Ele fica com raiva de mim, ele para de conversar comigo, porque eu não falei o que ele queria ouvir. Aí ele entra numa e perde. Aí já perderam. Já vi amigo perder 800 mil, perdeu 1 milhão. Em pirâmide. Porque, tipo, o cara falou assim, ah, coloca o dinheiro aqui que vai render 40%. Cara, como é que um cara que conseguiu conquistar 1 milhão, um puto empresário, vai pegar o dinheiro e colocar na conta de outra pessoa? Entendeu?
É.
Não existe isso.
Sim.
Aí já começou mal o
sim,
negócio.
O resumo é, mais uma vez eu falo, não é sorte. As pessoas
não,
acham
não é
que
sorte.
É sorte.
É.
E como é, por exemplo, para você, quando você lida com planejamento?
Uh-huh.
Só que aí do nada tem um Covid, né? Um corona, sim. Tem uma guerra, tem não sei o quê. Você consegue se antecipar a esses fatos?
O Covid, ele muda a minha estratégia, né? Porque eu sou day trade, eu não faço fundamentalismo. Fundamentalismo, para mim, ele até me atrapalha. Um balanço de uma empresa, alguma coisa do tipo, ele me atrapalha. Porque eu tenho que ficar 100% no gráfico, no jogo, do gráfico, 100% gráfico.
Ah, entendi. Você, quer dizer, as coisas externas, você olha e fala, por que que caiu? Depois você vai entender por quê.
É, não, é, eu sei que tá caindo.
Cara, é o contrário, ele sabe da bolsa
tipo,
e depois
você
ele vê
uma, eu sei da bolsa, eu sei da dinâmica da bolsa. Mas se você perguntar por que que ela tá caindo, eu não sou o melhor cara pra te dar essa explicação.
Entendi.
Entendeu?
Entendi.
Tanto é que se você me perguntar de taxa de juros, uma coisa mais fundamental, eu não sou esse cara.
Mas tu sabendo disso não era melhor pra você?
Não, me atrapalha. Porque, por exemplo, eu tenho que estar puro na minha marcação.
Ele vê padrão.
Eu identifico o padrão. Se eu estou identificando um padrão e naquele momento a notícia é contrária, eu não vou confiar no meu padrão. E é muito mais importante eu confiar no meu padrão, porque às vezes eu vou perder uma boa entrada porque eu confiei na notícia. Entendeu?
Porque talvez pode ser especulativa
essa
notícia.
E uma diferença também é que no day trade o fundamentalismo não funciona. Aquela notícia ela vai repercutir 3, 4, 5 meses depois. Naquele momento, aquele movimento que está acontecendo naquele momento, aquilo ali é um movimento extremamente especulativo de alguém desesperado que está tirando dinheiro ou de alguém desesperado que está comprando.
É, porque você não sabe. Por exemplo, então, o cara pode chegar a ter uma notícia, sei lá, do Jornal Nacional que fala, ah, a soja está em alta porque é necessário ter
aí,
essa notícia.
Aí vai uma galera lá e compra soja. Às vezes, que nem que aconteceu com a Oi agora. Todo mundo começou a acreditar que a Oi ia subir pra caramba.
Que é o quê?
A Oi.
A Oi.
A Oi tava 60 centavos agora no Covid. A galera começou a comprar acreditando na empresa, a empresa foi pra 2,40. De repente a galera começa a realizar o lucro, a empresa caiu pra 1,80 agora. Então esse movimento não me interessa, entendeu? Então eu tenho que estar limpo no gráfico.
Entendi. Ele é você é um cara extremamente técnico.
Técnico.
Você vê o... Sabe quem você é?
Eu sou um grafista, né? Eu sou um grafista, né?
Você é um cara que analisa... Você é tipo o PVC dos gráficos. PVC do futebol, sabe quem é?
É
o cara que... Em 1992, a Ponte Preta ganhou, não sei o quê. Você vai analisando. A Ponte Preta tá jogando bem, ganhou 3 jogos, perdeu 1, ganhou 4, depois empatou 2, não sei o quê. A chance dela ganhar fora de casa, com uniforme verde, no sol, é maior do que não sei o que, não sei o que lá.
Sim.
E muito menos do tipo, ó, vai entrar um jogador novo na Ponte Preta que vai ser bom, investe nesse cara que vai ganhar mais jogo. Fala, não sei se ele jogando nessa formação pode funcionar. O seu negócio é basicamente gráfico o tempo todo. E qual foi o dinheiro, o maior dinheiro que você já ganhou assim num dia? Pior foi 1,5 milhão. Maior foi quanto?
Um dia, eu acho que foi 1 milhão, 1 milhão e 300, 1 milhão e 200 e pouco. Esse trade foi postado no YouTube, foi de dezembro, tá no YouTube. Foi um trade que eu fiz em dezembro agora, no final, dezembro, 1 milhão e pouco.
E como que é? Você, na hora que você ganha...
Mas aí é gostoso, né? Aí a sensação devia cumprido, né?
Cara, mas aí você dá uma pirada do
Porque, como eu falei, você tem um alvo de 1 milha.
Sim.
Só que, cara, pegar 1 milha é um prêmio. Você não vai conseguir pegar toda hora. Então tem semana que eu tô fechando 300, 400. Então, quando você pega, quando você consegue chegar no alvo e o mercado favoreceu, ele buscou realmente a sua expansão, que é o take. Aí é maravilhoso, né?
Mas você ganhou 1 milha investindo quanto?
Cara, é o risco.
Reais.
Não, não.
Cara,
existe ali uma margem de risco. Eu arrisco 0,6% a 1% por operação do patrimônio inteiro que eu tenho hoje. Então eu arrisco 0,6% a 1%. Entendeu? Então eu coloco esse trade ali no risco, não arrisco mais que isso.
Vocês entenderam o que ele está falando? 1% que ele investe, não é 80% como muitos acabam fazendo.
Não adianta o cara chegar e colocar 100% no trade, não vai dar certo.
Não vai dar
vai
certo.
Vai quebrar porque...
E o cara vai ficar desesperado, ele vai ficar desesperado. Se ele não tem uma margem como você tem, ele vai ver que vai estar começando a cair,
cara,
e vai tirar.
É uma questão técnica isso, por quê? Quando você entra numa operação, entrou comprado. O mercado, ele nunca vai disparar da hora da sua compra, ele vai retornar um pouco. E aí você vai ficar negativo. Como é que seu psicológico fica quando você está negativo? Eu consigo segurar o trade. Por quê? Eu entrei numa operação, eu tô com o meu stop 2 níveis abaixo, falando da minha técnica agora, 2 níveis abaixo, eu tô com o meu stopzinho. Então, se o mercado corrigir até aqui, eu tô seguro. Se ele cair daqui para baixo, acabou a operação. Não vale mais a pena ficar. Mas enquanto ele está caindo aqui, eu tô no trade. Se ele voltar a subir, eu tô no ganho. Então, eu consigo segurar a operação, eu consigo segurar.
Eu vou te falar, eu entendo isso. Olha que eu não entendo o seu rolê, mas assim, eu tenho dinheiro guardado, assim, como muitos daqui têm. Quando teve o lance da pandemia,
uh-huh,
o mercado fez assim.
Sim.
O que, que a maioria
Black
fez?
Friday, né?
Vendeu.
É.
Que é a maior cagada, né?
Sim. É, muitos amigos meus tinham comprado bolsa comigo, várias empresas, antes do Covid. A bolsa estava 115, 116... Ele já tinha comprado. Aí aconteceu o Covid, despencou tudo. Foi lá para 60 e poucos mil. O que, que eu tive que fazer ali? Eu tive que comprar. Eu tinha caixa, né? Eu comprei a mesma quantidade de ações lá embaixo. Então eu consegui recuperar. Então o mercado foi voltando, eu tive a tranquilidade. O que, que eu penso nesse momento? Nesse momento não tem técnica, cara. Nesse momento não é gráfico, não é nada. Nesse momento é falar, pô, o Brasil não vai afundar aqui. Ele sempre vai lá para baixo, mas é que nem Petrobras, né? Na Lava Jato, ela cai muito. E, de repente, a gente acredita na empresa. A empresa vai voltar. Então, a gente tem uma oportunidade de estar comprando ali.
O que, que é isso de 100 mil pontos que as pessoas falam? O que, que é 100 mil pontos? Está 60 centavos? Que valor é esse? Só para explicar para o pessoal.
Esse é o valor de mercado, né, cara? Então, 100 mil pontos, a Bovespa hoje, ela é cotada pelas principais empresas. Então, de acordo com essa empresa vai subindo, o índice vai subindo ou vai caindo.
Mas o que, que é pontos? Pontos do quê?
Como assim pontos?
Ah, a Bovespa está em 100 mil pontos. O que, que é esses 100 mil pontos?
Ah, cada
mercado.
Cada mercado, ele tem uma variação para você controlar a quantidade de pontos. Por exemplo, no Forex a gente tem os pips, entendeu? Então é um controle que a gente tem para identificar quanto que o mercado está subindo ou caindo. Então no Forex, por exemplo, a gente trabalha com a relação pips e pipettes. Ah, então o mercado subiu 20 pontos, ele subiu 200 pipettes.
Tá, então, e aí aquela parte que
e a mesma coisa,
três
e o
pessoas estão dando like pra caralho.
Oi?
Três pessoas dando like pra caralho. Seu Amaury tá, porra, mas não é botar o dinheiro, porra.
Não, o dinheiro não vai. É aquele negócio. O cara, assim, eu poderia estar aqui falando pra galera, pô, você vai ganhar dinheiro, vai ser fácil pra todo mundo, mas infelizmente não é assim.
E ação que vale 60 centavos é um é uma porcentagem de você ser sócio dessa empresa. Sim. Seria exatamente isso. Para você ser sócio com a menor parcela possível, custa 60 centavos, ou 16 reais, ou 30 reais. É exatamente isso. E essa ação vai aumentando, diminuindo, de acordo com como o mercado...
Balanço, faturamento da empresa, vários fatores.
Né, uma crise, uma coisa do tipo.
Ou uma notícia ali que aconteceu, a empresa caiu.
Tá.
Entendeu?
Essa pergunta é boa. Os traders, eles se ajudam?
Eu procuro não fazer parte da comunidade de trader, eu sou muito na minha, tudo. Mas, no geral, pelo que eu vejo, não. Ninguém se ajuda, não. A galera que tá na internet hoje, que tá focada em alguma coisa, tem um interesse ali de curso e tal. Então, geralmente, ninguém se ajuda,
porque
não.
Porque se você me ajuda, você se atrapalha, porque você vai me dar uma dica que automaticamente faz com que a sua ação ganhe menos, tem alguma coisa a ver?
Eu costumo dizer que a questão de dica é muito complicado, que eu posso te ligar e falar, Maurício, compra aí, qualquer coisa, compra índice aí. E você vai comprar igual eu, mas você não vai conseguir levar o trade como eu levo, entendeu? Então não adianta.
Não, tudo bem, mas assim, quanto mais pessoas comprarem a sua ação, é pior ou melhor para você?
Pra
Por
mim?
Exemplo, você descobriu que, sei lá, o Banco Santander, a ação do Banco Santander, mano, você descobriu com um brother teu que, mano, tá subindo pra caralho e tal. Se você der essa fita num grupo de WhatsApp...
Ah, mas isso é uma informação muito difícil de ter, né?
Ah,
uma informação quase impossível de se ter hoje, uma informação dessa.
Por isso que você tem que estar aqui.
Você tá olhando. É muito difícil. Hoje a gente dá citar alguma coisa, eu vou comprar X, eu vou comprar Y, acho que...
Essa galera, outro achismo que eu tenho, que essa galera se droga pra caralho pra ficar se mantendo acordada. É verdade?
Cara, eu não preciso de droga pra manter acordado, assim. Pela galera que eu conheço, não. Sim. Eu tenho alguns amigos traders e tal, mas...
Porque eu vejo naquele lobo de Wall Street.
Sabe? É, que no caso ele não era um trader, ele era um corretor.
Mas ele mostra um lugar que tá todo mundo muito cheirando, porque ganha muito dinheiro e de repente...
a galera gosta de divertir, né? Mas, assim, a galera que eu conheço do trader, não. Os caras que eu conheço, eu tenho um grupo, assim, com 10 amigos, mais ou menos, que são traders gigantescos. A maioria tá em Dubai, Ilhas Maurício, a maioria. Se você olhar pros caras, você dá dinheiro pra eles, entendeu? Você vai olhar pra esses caras, você vai dar dinheiro pra eles, vai ficar com dó dos caras. Você vai ficar com dó.
Por quê?
Eu ainda tô bem arrumadinho perto desses caras. Porque os caras, eles são simples no último, no
Eu acho
máximo,
que eu dei
entendeu?
10 reais pra um trader hoje. Que tava ali na... fumando um cachimbo de...
Pode ser. Mas geralmente...
Por isso que o Dória quer tirar os traders da... Na verdade, o Dória tá querendo tirar o... Tem as Traderlândia, daqui a pouco vai ter.
Os caras, mano, mas geralmente esses caras
tem
são...
Tem o Santander 13. São os traders. Sensacional.
Mas gente, geralmente esses caras são, pelo menos a galera que eu conheço, são bem família, bem tradicionais, já tem uma família legal, então... Essa galera tipo Lobo de Wall Street eu não conheci, cara, isso aí eu acho que...
Você tira férias também ou você fica obcecado pelo dinheiro a ponto de você falar, caralho,
não.
Faz tempo que eu não vivo?
Cara, a minha vida é uma férias já, cara, eu só acordo e opero. Às vezes eu trabalho 15 minutos por dia. Quando eu tiro férias, sabe quando que eu tiro férias? Eu cansei ali, tô com a cabeça cansada, aí eu olho pra minha esposa, vamos dar uma viajada. Aí eu fico 5 dias fora, 4, mas eu não tenho assim um período que eu vou tirar
Quanto tempo você tá casado?
Tô, acho que 12 anos.
É insuportável pra ela conviver com você em alguns momentos, assim?
Cara, ela me ajuda muito, né? Ela trabalha, ela praticamente cuida da gente, assim. Ela cuida da empresa, ela cuida da marca, ela cuida de tudo. Mas ela, se não fosse ela, eu não conseguiria exercer minha profissão, entendeu?
Mas como
Porque
é que é?
Ela que...
Eu vou fazer outra pergunta. Como é para uma mulher se relacionar com um day trader, assim? Só para você, ou um homem se relacionar com uma mulher day trader, que deve ter algumas também. Tem mais homem do que mulher? Muito mais homem do que
muito
mulher?
Muito mais homem que mulher.
Tipo, 90 a 10.
Cara, eu acho que elas devem gostar, porque o cara tem tempo para elas, né, cara? O cara tem tempo, ele tá o dia todo em casa. Ele, primeiro que ele sai de casa. Então a chance desse cara tá traindo ela é muito pequena.
Sim.
Então ela já pensa assim, pô, o cara tá em casa comigo o dia todo.
Sim, sim.
Então acho que deve ser legal. Eu nunca perguntei pra ela, mas deve ser bacana.
Ah, é bom pensar nisso, né?
Porque ela tá em casa com ela o dia todo, então...
Sim, sim, com certeza. Tem pouca mulher por quê, você acha?
Não sei te explicar por que tem pouca mulher.
Você acha que o homem é viciado em dinheiro?
Eu acho que o mercado tem relação com o vício, né? Porque tu chega uma hora que o cara tá viciado ali o tempo todo, viciado. É isso que a galera acaba perdendo.
Tem uma rehab de day trader? Os caras, mano, vamos gastar um pouquinho? Vamos lá? Vamos gastar com outra coisa? Não. Não tem?
Não. Mas eu não sei te explicar por que o mercado é mais masculino. Tá aí, a gente podia fazer uma pesquisa um dia, mas eu não sei, cara.
Porque, tipo assim, Dinheiro é uma coisa
que... Acho que tem mais a ver com o jogo. O homem é mais jogador, né, cara? O homem é mais jogador, né?
Você acha que
eu acho que tem mais a ver com o jogo.
Ou você acha que tem a ver com uma coisa de status, assim? Tipo, o homem tá buscando um status que a mulher não tá buscando. Você acha?
Contando que a maioria da galera entra pra ficar rico, pode ser. Agora, se o cara tá buscando status no trade, ele tá fudido.
Não, eu digo assim, status é muito grande. Status através de dinheiro. Tipo, se o cara ganhar dinheiro pra ter status. Eu não sei se a mulher tem tanto esse interesse.
É, eu acho que o homem
tem
mais
essa necessidade, assim.
Eu acho que ele tem mais. Eu acho que ele almeja mais isso, né?
Uhum.
Mas o mercado financeiro não é o melhor caminho pra ele buscar dinheiro, né? Pra ele ganhar grana.
É, verdade. Entendeu? Melhor é a droga caminho. Mesmo, vende aí o seu pó.
Trabalhar. eu considero o mercado financeiro, ele é um potencializador de resultado, ou seja, ele tem que fazer parte da sua carteira. Ele não pode ser o principal ponto pra você...
Eu vejo que você fala bastante sobre as suas técnicas, tal, nos seus vídeos e tal. Obviamente, tem alguma técnica ou algum segredo que você guarda só pra você? E obviamente você não vai falar qual é aqui, mas assim, você... Ah, vou falar, porque senão a galera começa a usar a minha técnica, fodeu. Não.
Não, inclusive a minha técnica ela é aberta. E ela é gratuita. Ela é aberta e tá gratuita pra todo mundo.
Você não ia ganhar 2 milhões de reais se eu fizesse o curso do Marcelão e tal? Né? Galera, o meu curso, arrasta.
Cara,
você não ia ganhar dinheiro.
O curso depende da política como você aplica o curso. Por exemplo, do jeito que tá sendo feito o marketing hoje... Eu não tô pronto pra entrar nesse jogo, entendeu?
Sim.
Desse jogo, dessa forma, não. Então hoje a gente tem um filtro muito grande na internet porque a gente já descarta aquele cara que quer ficar rico rápido. Então o cara que segue alguém... Hoje eu poderia estar ganhando muito mais seguidores, cara, se eu estivesse vendendo sonho de verdade, como a maioria faz. Então esse cara que procura alguém porque ele tem um carro, porque ele tá postando um restaurante, um hotel ou uma vida legal... Esse tipo de cara a gente não quer. Então, hoje é muito difícil esse cara cair na minha mão.
Só que
a gente não tá interessado nele hoje.
Então... Você falou pra mim que você trabalha geralmente das 10 até as 4 da manhã, tendo a possibilidade de, às vezes, trabalhar em 15 minutos. O que você faz no resto do dia? Porque muita gente fala, os traders é vagabundo, faz nada, ganha uma milha em 20 minutos e ele faz o quê? Qual que é o propósito de um trader, assim? Tipo, você acorda e lê sobre o mercado, você... Foda-se, vou pra Aspens, que aí volto. Você fica o dia inteiro lendo, você vê séries da Netflix, pra onde você vai?
Eu tenho uma vida normal, cara. Quando eu bato minhas operações e consigo a minha meta, cara, eu levo uma vida normal. Às vezes eu saio com a minha esposa, dou uma viajada, vou ali no Rio, volto, eu vou pra fora. Agora a Covid não pode viajar tanto, mas
sim,
dou uma viajada e volto. Mas eu tenho uma vida normal, entendeu? Não tenho... Fico em casa de boa, vou pra praia.
Sim,
uma vida
sim.
Normal.
Entendi.
Eu tenho muito tempo a meu favor, né? Então a gente tem um tempo a favor o tempo todo.
Porque você já trabalhava em home office, então a pandemia pra você não foi muito...
Não, não mudou nada. Aliás, a pandemia pra mim, assim, é até macabro falar isso, né, cara? Porque eu fui especulador.
Sim.
A pandemia pra mim foi o melhor ano da minha vida.
Porque...
Porque eu peguei muita oportunidade de mercado. Eu consegui
porque
pegar
tá todo mundo meio falindo e as ações
porque
caem.
Porque a maioria dos... Como eu sou day trade, eu faço especulação rápida ali, aposta rápida. Eu peguei muita oportunidade, por exemplo, esse índice de Hong Kong, ele caiu muito. O preço dele geralmente é 30 mil pontos. Ele caiu para 21 mil. Então eu consegui pegar uma surfada muito grande ali, dos 21 mil até os 30 mil pontos.
E você sabia que ia subir ou você falou assim, puta merda, talvez?
Cara, a gente tem um instinto. Falar que assim, eu sei que vai subir é uma prepotência gigante. Ninguém sabe que vai subir. Ninguém tem essa informação. Mas existe uma lógica. Porra, o índice caiu pra caramba. Acabou de sair o Covid. A economia voltando ao normal,
vai subir.
Então é uma situação que favoreceu.
Quer dizer, na hora que deu aquela merda, tu falou assim, cara, talvez eu vou dar um culhão aqui, eu posso. É igual comprar apartamento no momento que tá uma crise. Fala, cara...
É que no mercado é mais fácil, cara. Porque assim, quando o mercado cai muito e você confia naquela empresa, que eu não sou especialista em empresa, mas quando cai muito e você confia naquela empresa ou naquele índice, você fala, pô, não vai quebrar o país, não vai quebrar. É só comprar e deixar rolar.
É igual os caras que ficaram milionários na bolsa, entendeu? Na bolha de 2008.
A gente chama...
Do Lehman Brothers lá?
A gente chama de... Cara, a gente brinca de Black Friday, né? Que a gente tem uma oportunidade ali acontecendo, né?
Ah, tá tendo uma Black Friday, né?
É,
no mundo,
que
né?
Talvez a minha geração nem vai ver de novo. Talvez não veja mais.
Ah.
Então foi o coronavírus foi uma grande oportunidade.
Entendi. Então tá, descobri até quem foi o cara que comeu o morcego. Tá aqui ele, Marcelo, foi o primeiro. Foi até, como é que eu nasci cidade lá? Lá em Juan.
Juan?
Wuhan. Falei Juan. Foi Juan. O cara comeu.
Mas tu operava quando teve a bolha imobiliária lá nos Estados Unidos?
Unidos? Já operava.
Já operava.
Ele que causou tudo, velho.
É, imagina, quem tinha essa moral?
Isso influenciou de algum jeito no teu, na tua operação?
Pra mim, foi o caso foi muito parecido com o caso do Corona agora. A gente teve uma oportunidade de queda e a gente conseguiu pegar grandes retornos de mercado naquela época. Então foi bem parecido. A crise, ela é bem parecida. Entendeu?
A galera, eu vi que a galera ganhou muito dinheiro com Bitcoin. Você opera com o Bitcoin?
Cara, o Bitcoin, eu, infelizmente, quando ele teve a grande oportunidade, eu não acreditei nele. Entendeu?
Por quê?
Eu me lamento muito. Porque eu não conhecia, né? Eu não conhecia.
Não era um mercado que você tinha noção?
Não era um mercado que eu tinha noção. E, cara, eu liguei para um amigo meu de uma corretora lá de Londres. Eu liguei para ele, conversei com ele. E eu tinha uma grana para colocar. E eu falei, eu quero colocar X dinheiro em Bitcoin aí. Como é que você me sugere? Aí esse cara, ele acabou com o Bitcoin. Ele falou, não tem futuro e não sei o quê.
É o cara que era época, sócio de uma videolocadora.
E nessa época tava, cara, centavos. Tava centavos. Hoje tá o quê? 60 e poucos mil, né? Eu acho. Dólar.
Hã?
Ah, em dólar, sim.
66
mil dólares.
É, 66 mil dólares.
Hoje, né?
Então. É, tá 500 mil reais quase.
E aí aquele negócio foi andando. E à medida que ele andando, eu não tava acreditando. Eu não fui acreditando, eu fui cético. Talvez foi um dos maiores erros da minha vida como trader, cara. Mas também não feriu minha carreira, entendeu?
Mas não vale hoje investir ou você acha que, puta, Maurício, agora...
Eu não
acho...
curto entrar assim. Pra, pô, o negócio era centavos, tá? 60 e poucos mil dólares, entrar
tá
agora... Mas, cara, eu continuo acreditando, mas eu não entro porque não é minha praia.
Não, mas você não arrisca as paradas? Por que, que não vale a pena você botar um dinheirinho aqui? Ou então você tá me dando uma dica que é mal? Se tá muito acima a parada, toma cuidado. Isso serve pra Bitcoin... Para Petrobras ou para a empresa...
Isso serve
do...
para qualquer coisa, né? Para qualquer coisa, né? Que nem a Bolsa agora está chegando a 120 mil pontos. Eu acredito nela 140, mas a região de 120, pelo gráfico, olhando para o gráfico, é uma região muito perigosa. É uma região que geralmente o mercado bate e ele começa a retornar. Então, comprar ali é uma região de perigo.
Agora não
é momento.
É
a mesma coisa. O Bitcoin é a mesma coisa. Já está num topo ali, é uma região de perigo. Às vezes, aguardar uma retração de mercado... pode ser uma grande oportunidade. O problema é entender que aquela retração vai ser uma reversão ou uma retração.
E você está falando do mercado brasileiro.
É, tanto brasileiro como Bitcoin também.
Não, sim, mas assim, por exemplo, por você achar que está em 120 mil pontos, o melhor é ir para mercado asiático, beleza. Tem algum mercado que você falou, cara, vou para o mercado búlgaro? Teve alguma situação assim? Falou, vou comprar uma empresa na Bulgária.
Não, porque eu tenho que trabalhar muito o meu psicológico, porque eu tenho um problema muito sério de déficit, muito sério, vocês não têm noção. Seríssimo de déficit.
Pô, o cara que cuida de gráfico.
É,
isso é maravilhoso.
Um sério. Talvez é uma vantagem, né?
Sim.
Talvez é uma vantagem. Então, eu sou aquele cara que eu não fico caçando oportunidade. Ah, a Vale caiu, despencou. Cara, eu não vou lá pegar essa oportunidade, entendeu? Eu me especializo naquele momento, naquele tipo de mercado. Então, se eu estou operando ouro, eu gosto muito de operar ouro. Se estou operando ouro, por exemplo, eu estou focado no ouro. Eu não quero saber da notícia, o que está acontecendo, taxa de juros. Eu não quero saber de nada. Eu só quero saber do gráfico.
Sim.
Porque quando eu colocar mais informação, pelo menos para mim funciona assim... Se eu começar a colocar informação ali dentro, acabou, cagou, vou fazer merda.
Sim, entendi.
Agora, se eu tiver eu e o gráfico, as minhas linhas ali fazendo certinho...
Ouro é garantia sempre?
Acabou. Oi?
Ouro é garantia sempre? Porque ouro, pra mim, é a moeda, né? Digamos assim, que tá mais antiga aí, né?
Sim.
Mais lastro, talvez seria.
É, dizem que o Bitcoin pode dar uma atrapalhada no ouro agora. O ouro tá caindo um pouquinho agora. A gente teve uma retração. O ouro é só alta, né, cara? Eu peguei muita alta no ouro. A gente está passando por uma retração já nos meses, a gente tem uma queda, não foi identificado ainda que é uma reversão, mas a gente tem grandes oportunidades. Agora, falar do futuro do ouro, eu não consigo te falar, assim, tecnicamente o futuro, entendeu?
Você não sabe o futuro absolutamente nada.
De nada.
Você tem só...
É, probabilidades.
As probabilidades. E o que você vê? A gente está gravando essa entrevista, hoje é dia... Estamos na semana do dia 15 de abril, às vezes o cara tá vendo essa porra de 13 de novembro e tá puto. Mas assim, o que você vê, assim, se você pudesse dar um prognóstico, assim, a tendência é crescer o mercado, é diminuir, retrair por conta da crise do vírus, o que você sente?
Agora depende do tipo de mercado, né? Vamos falar de Brasil. Brasil, eu acredito nesse retorno agora. Eu acredito a bolsa caminhando a 125, 130, 140, eu acredito muito nisso agora. Porque a gente teve o corona, a bolsa caiu pra caramba, a gente não retomou a economia ainda, ela tá chegando a 120, então ela
quando
tem...
Quando retomar.
A gente tem espaço pra chegar.
Com vacina.
Com vacina.
Tá.
A gente tem esse espaço. Eu acredito muito nisso agora.
Tá. Quanto o Bolsonaro atrapalha teu trabalho?
Meu trabalho?
Ou ajuda.
Ajuda, né?
O quanto o governo atrapalha ou ajuda o teu trabalho?
Hoje ele não influencia em nada, porque eu não tô operando no Brasil. Então como eu não opero no Brasil hoje...
Enquanto o Ron Xin Min
ele não influencia em nada, entendeu? Mas ele tira muito meus dias, muita paz do meu dia, porque. Entendeu? Porque a gente acaba ficando irritado com muita coisa.
De
né?
outra coisa, entendi. É, mas... Atrapalha o trabalho dele porque ele não dorme.
Atrapalha. Ele atrapalha,
ajuda, porque ele não dorme.
Eu acho que ele atrapalha psicologicamente o meu trabalho.
Sim, sim.
Mas tecnicamente no gráfico ele não atrapalha nada porque eu não tô operando no Brasil. Eu não faço day trade no Brasil. Eu compro ações só, mas day trade não.
Então, cara, eu acho que matou. Alguém tem uma pergunta aí?
Índio... Ah, o índio tem do negócio do opção binária.
Opção binária, legal, isso aí.
Puta.
Vai levar. Vale. É opção binária, ele é um derivativo do mercado Forex. O mercado Forex, ele é o maior mercado do planeta. Ele gira hoje de 5 a 7 trilhões de dólares por dia. O mercado Forex, ele é um mercado interbancário. Ou seja, você compra uma moeda e vende por outra. Então você aposta na valorização de uma moeda e desvalorização da outra. Por exemplo, eu opero euro contra dólar. Então eu aposto nessa valorização e desvalorização. A opção binária, ela tem um gerenciamento praticamente muito parecido com um cassino. Entende? Porque quando você abre uma ordem no Forex, você abre essa ordem e você não tem um tempo de expiração para aquela ordem. O quê? Você só vai fechar a ordem quando você quiser. Na opção binária, não. Você tem que colocar um time. Ah, eu apostei aqui que vou, sei lá, comprar euro-dólar. E daqui a 2 minutos, você tem que estar acima, o preço tem que estar acima daquilo que você comprou para você ganhar. Ou se você vendeu, tem que estar abaixo. Se a operação fechar daqui a 2 minutos, você perde. Então, tecnicamente, a opção binária, ela é muito mais um jogo de aposta. Apesar do Forex também ser, o mercado no geral, ele é comparado a um jogo de aposta. Mas existe uma técnica de probabilidade ali para você acertar. Como no poker. O poker é um jogo de aposta. Mas existe uma técnica de probabilidade. As opções binárias não cabe nenhum tipo de técnica de probabilidade. Não cabe nada ali. Então, qualquer tipo de operação que você faça é nitidamente uma aposta.
Qual a vantagem?
Você ganha mais.
A vantagem é para as casas de a vantagem é para as casas de opção binária que te oferece e para os caras que te oferece curso e te oferece o produto. A vantagem é só para eles.
Sensacional. Para mim.
Se alguém falar de opção binária.
Peraí que o...
Tem que dar um pau.
Pessoal da equipe que quer investir.
Inclusive, eu vou tomar um pau aqui de estar falando isso aqui abertamente.
Toma
porque
essa
a comunidade
aí.
Inteira... Mas
chupa, Samidana, otário.
Não, o Sami não gosta de opção binária, não, pô.
Sei lá. Ele não gosta, não, né?
Não, o Sami não, pô.
Você gosta do Sami?
Gosta.
É um bosta. Sami, seu bosta.
Brincadeira, gosto do Sami. Gosto da galera, gosto do primo do Sami, da Natália.
Sami é amigaço meu. Fala, Zé.
Não, esse lance que ele comentou até anteriormente, assim, de sempre querer...
Virou o programa do Serginho
falou,
Grosso,
eu
mano.
Até assustei, falei.
Fala, garoto. Vai.
Oi?
Não, você tinha falado aquela hora se ele aceitaria trabalhar pra alguém e tal, tudo. Eu queria saber em relação à história da casa do Niemeyer. A ligação com isso.
Aham.
Se tem a ver com isso.
Eu não tenho... Foi uma história.
Tá?
Foi uma história que eu contei no Flow, né?
Isso.
Cara, ele não tem... Assim, foi um fato que aconteceu, mas falar que ele foi um fator importante pra eu ter chegado, não, entendeu?
Mas... O que tem a ver o Niemeyer?
Não, ele tá contando uma história que eu fui no Flow.
Ah.
Quando eu fui trabalhar no Rio de Janeiro, eu trabalhei numa farmácia e eu fazia entregas de remédio ali na Barra da Tijuca, na Orla. Antigamente era a antiga Senambetiba.
Sim.
E como eu era entregador, eu fazia muita entrega, assim, pra artista, pra galera e tal. E o Niemeyer tinha um apartamento ali perto, entendeu? E ele fez um pedido na farmácia e eu não sabia que era o Niemeyer. E antigamente o cartão não era aquelas maquininhas. Você é da minha idade, você sabe o que eu tô falando.
Sim, sim.
Era aquele que, puta, né? Sim. Colocava tipo um xerox, aí batia. E eu subi no apartamento, eu fui entregar o remédio pra ele. E ele me deu várias dicas. Eu fiquei olhando assim pro apartamento, dei uma olhada. Eu falei, cara, é a primeira vez que eu vi uma com vista pro mar.
Sim, sim.
Eu falei, cara, que louco esse apartamento. Tudo dourado. Eu falei, que lindo, não sei o quê. Ele falou, entra aqui. Aí eu entrei na sala dele. Aí ele começou a me dar uns conselhos, ó. Você gostou disso, não sei o quê? Falei, pô, legal, lindo. Se você quiser conquistar isso aqui um dia, trabalha pra você. Ele me deu umas dicas, sabe? Busca algo, trabalha pra você, não trabalha pra ninguém. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né, cara? Foi um fato marcante, né?
Caralho.
E ele era tão humilde que eu só descobri que era ele depois que eu fui descer o elevador e eu olhei no cartão de crédito, porque ele não se apresentou. E aí eu vi, assim, na maquininha de cartão, eu vi, assim, no comprovante, que era Oscar Niemeyer. Entendeu? E aí eu contei essa história no Flow, né? A galera, porra, é mentira. A galera começou a me chamar de Naldo, né?
Sim.
Galera, Naldo, começou a me chamar de Naldo. A galera começou a me chamar de Naldo. E o mais engraçado que depois, eu comecei a bater um papo numa live com um cara que me segue na internet. Comecei a bater um papo, chamei ele numa videoconferência, né? Do nada, esse cara também conhecia o Niemeyer, do mesmo apartamento, da mesma época e tal.
Cara, o Niemeyer criou...
Não foi nada, eu falei, tá vendo? Não é história do nada.
O Niemeyer criou os liberais do Brasil, velho. O Niemeyer criou o MBL. Cara, o Niemeyer viveu tanto... Kim Kataguiri entrou no apartamento do Niemeyer.
É? Falou, essa não sei.
Só falta. Ah, não. João Amoedo.
João Amoedo.
Ele era engraxate, entrou no apartamento do Niemeyer. E Niemeyer... Caralho, Niemeyer... Nossa, a gente só vai saber se é verdade essa história ou não se você falar pra mim como é que era o apartamento do maior arquiteto que o Brasil já teve.
Eu não sei se o apartamento era dele, né?
Não, mas é legal. Mas tinha umas paradas, tinha um triângulo assim caindo.
Cara, eu, assim. Eu lembro que tinha, que era uma sala enorme e eu lembro que tudo era dourado. Tudo dourado. Tudo bem dourado. Eu lembro dessa imagem, tudo bem dourado. Sim. Era muito novo, né, cara? Tinha 13 anos, né?
13 anos.
É,
13
anos. Novo pra caralho.
E tu entra com 13 anos num apartamento de um desconhecido. Por pouco, você, em vez de trader, você não ia virar outra coisa aí. Ainda bem que você teve
não,
sorte.
Não, mas nem desconhecido. Eu tava na farmácia, fazia entrega. Ele pediu lá a entrega, eu tenho que entregar. Então não era desconhecido, né?
Não, sim, entendeu? Mas... Sim, mas, pô, imagina você... Sei lá, um cara com, né? É. Vem aqui no quarto aqui, deixa eu te mostrar um negócio. É. Sorte que o Niemeyer e seu cliente. Bom,
era um senhorzinho na época, tava tudo certo.
É, mas eles são os piores. Bom, queria muito agradecer, cara.
Obrigado,
Marcelo,
Maurício.
Eu vou falar um negócio. Pessoal, as mídias sociais do Marcelo, assim como o canal dele no YouTube, que é muito legal, está aqui embaixo na descrição. Vão lá, dá moral. Se você gostou do bate-papo, vai lá, segue ele. Preciso muito de uma azia da esfirra. A gente comeu uma esfirra do Habib's agora. Porra, mas deu uma subida, assim, sabe?
É o refluxo.
É o refluxo da farinha. É uma farinha. Sabe a história do cara, do dono do Habib's, né?
Não.
Ele foi na casa do Niemeyer entregar esse filho.
Filha da puta.
Criou. Siga a gente aí. Deixa o like, compartilha o vídeo, comenta. Esse é o projeto que eu tô amando fazer. Adoro esse projeto. Obrigado, Marcelo.
Obrigado
a você que é trader. Passa esse vídeo pros caras que é trader pra eles xingar
nós.
Passa
quem é trader. E se quiser ficar rico rápido, nem vai pro meu canal, porque lá não vai ter essa promessa, então...
Boa! Boa, né? Sim, sensacional. Valeu, irmão.
Legal, cara. Obrigado, Maurício.
Demais.